Eu passo então à leitura, se me permitem, mas quero agradecer à Embaixada de Portugal, primeiro, ao Ministério da Cultura e à Fundação Guamarc, last but not least, o prazer que me dão em vir aqui a Madrid falar um pouco despretensiosamente sobre os modernismos em Portugal. Tem sido apetecida tentação em que todos mais ou menos temos caído, por vezes com fruída vertigem, entender o aparecimento do primeiro modernismo, sobretudo por via das figuras míticas de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, como um abalo sísmico de proporções quase apocalípticas, como uma catástrofe redentora e propulsora de uma literatura nova em ruptura total e irreversível com o passado. Como uma fratura dolorosa e imensamente necessária, digamos assim. O mito vem de longe e foi, como seria de supor, posto a circular pelo próprio departamento de promoção do primeiro modernismo, alguma coisa ajudado, como iremos ver, por certos elementos ligados ao segundo. Depois, o genuíno brilho e a eloquência de articulação de um ensaio célebre de Eduardo Lourenço levaram a hipótese catastrofista ao próprio seio do establishment universitário português, fazendo dela a doutrina oficial onde os lusófilos de todo o mundo têm ido, obediente e não raro, o seu tanto servilmente beber. Nada disto tem mal. É mesmo quase inevitável passar-se por estas coisas. Mas já terá mal, penso eu, ficarmos nisto. A teoria do grande, único e irreversível abalo sempre me pareceu demasiado faiscante, demasiado seguida, demasiado gulosamente aplaudida, para que me não apetecesse, por fim, desconfiar. Há muito entre nós o gosto de nos rendermos às formulações fulgurantes. O aforismo tranchant atrai-nos e subjuga-nos, ainda que nele se contenha banalidade, erro, contrassenso ou tautologia. O que fulgura deve ser verdade, parece ser o lema de que nos alimentamos e vai servindo de estrutura a tanta nossa construção, no fundo, perigosamente ameaçada. Como disse, os argonautas do primeiro modernismo foram eles próprios os primeiros a vender, e não muito subrepticiamente, a ideia de uma ruptura total com o passado. E fizeram-no em fórmulas frequentemente irresistíveis. Dispensai os velhos, propunha Almada Negreiros. Dispensai os velhos que vos aconselham para vosso bem e atirai-vos independentes para a sublime brutalidade da vida. E num texto célebre, em que provocadora e reacionariamente fazia a apologia da guerra, propunha esta fórmula saneadora. A guerra é o ultrarrealismo positivo. É a guerra que destrói todas as fórmulas das velhas civilizações, cantando a vitória do cérebro sobre todas as nuances sentimentais do coração. E acrescentava em itálico explícito: é a guerra que acorda todo o espírito de criação e de construção, assassinando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo. Guerra, portanto, a tudo quanto fica para trás. Tudo estava por fazer. O país era, em suma, um vasto e putrefacto dormitório. Mesmo quando alguém ria, a gargalhada patética era apenas o símbolo sonoro da imbecilidade. Era preciso criar uma língua nova, uma literatura nova, uma pátria nova, que fossem dignas dele, Almada Negreiros, eternamente espantado com tudo e, sobretudo, consigo próprio. Por isso, afirmava sem pejo: eu sou aquele que se espanta da própria personalidade e creio-me, portanto, como português, com o direito de exigir uma pátria que me mereça. Nem menos. Almada, com pessoa e poucos mais, sentia-se o detentor de tudo o que era vital e valia a pena. Por isso, proclamava ainda: hoje é a geração portuguesa do século XX quem dispõe de toda a força criadora e construtiva para o nascimento de uma nova pátria inteiramente portuguesa e inteiramente atual, prescindindo de todas as épocas precedentes. Prescindindo de todas as épocas precedentes, note-se. É, por outras palavras, o tudo daqui para fora do ultimátum célebre de Álvaro de Campos. O mesmo Álvaro de Campos, futurista, que na celebrada Ode Triunfal frontalmente informava: escrevo rangendo os dentes, fera, para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Havia nestas proclamações de ruptura dilacerante e total com o passado um orgulho quase infantil de criança que descobriu um mundo totalmente novo. O heterónimo Fernando Pessoa delegava no heterónimo Álvaro de Campos a competência específica de engenheiro, metáfora adequada ao paraíso mecânico que os homens haviam pouco antes inventado e inaugurado. A Europa inteira vivia por essa altura, intoxicada pela aceleração vertiginosa da invenção tecnológica. A eletricidade mudava o rosto do universo e, por isso, Charles Péguy, em 1913, notava que o mundo mudou menos desde o tempo de Jesus Cristo do que nos últimos 30 anos. Como observava Robert Hughes, no seu livro notável The Shock of the New, o que emergiu do avanço das descobertas científicas e tecnológicas à medida que se passava da idade do vapor à idade da eletricidade foi o sentido de um acelerado ritmo de mudança em todas as áreas do discurso humano, incluindo a arte. A partir desse momento, concluía Hughes, as regras iriam estremecer, os padrões fixos de conhecimento iriam abanar, sob a pressão da nova experiência e da procura de formas novas que a iriam conter. A cidade, não o campo, os portos, a tecnologia, isto é, o presente e o futuro, tornam-se os mitos em vigor. A Torre Eiffel, observava ainda Hughes, simboliza o novo paraíso mecânico, erigida no meio da cidade e projetando-se para cima, para o espaço, a partir de um dispêndio mínimo de terreno. O novo Deus tecnológico vira decididamente as costas à Terra, que é do passado, e projeta-se no espaço, que é do futuro. Marinetti, o campeão futurista, corta radicalmente com o passado e ataca brutalmente a história e a memória. Há nos argonautas da nova causa uma arrogância que, sabemos hoje, deveria parecer-nos, em princípio, suspeita. Uma militância de quase parvenu ao campearem os novos valores do inferno urbano. É preciso criar e desenvolver a atividade cosmopolita das nossas cidades e dos nossos portos, observava Almada. E era ainda ele quem, voltando as costas ao passado e à província, e chegará a falar nos palermas de Coimbra, proclamará no estilo recortado que estas coisas requerem. É preciso criar o espírito de aventura contra o sentimentalismo literário dos passadistas. No que o paraíso tecnológico poderia ir dar, ainda então se não sabia bem. De momento, a máquina tinha a grande virtude de ser dura, polida, eficiente e a de não nos devolver a nossa própria imagem abissal e torturada de homens. A máquina seduzia pela sua iminente virtude de não ser humana. O final do século XIX, precedendo a grande hecatombe de 1914-1918, é uma era de otimismo científico. É a idade da inocência da tecnologia. A era, por excelência, para o contrato de Fausto, notará Hughes, da promessa de poder ilimitado sobre o mundo e sobre a riqueza. Para falar de tudo isto, havia que inventar uma linguagem nova, pensavam os argonautas, havia que saber cortar radicalmente com o passado. Ainda nenhum português realizou o verdadeiro valor da língua portuguesa, queixava-se Almada, de um lado. Do outro, o engenheiro Álvaro de Campos sonhava em voz alta nos versos histéricos da Ode Triunfal. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Uma língua nova para tudo isto, porque Portugal, notava ainda Almada, a dormir desde Camões, ainda não sabe o novo significado das palavras. Há um culto quase histérico do novo em obediência ao mandato tirânico de Rimbaud. Il faut être absolument moderne. Amar sem reservas os vetores supostamente componentes do universo moderno e ajustar a sensibilidade e a semiótica a essas componentes. Havia que desenvolver adentro das artes, observará um dia Steven Spender, uma sensibilidade aos fenómenos contemporâneos tais como a maquinaria, a cidade industrial e o comportamento neurótico. Eliot, observava ainda Spender, está a ser modernista quando nota num dos seus primeiros ensaios que o ruído do motor a gasolina modificou a sensibilidade auditiva dos poetas contemporâneos. Eliot tinha razão. Álvaro de Campos, na sua intensa glorificação do paraíso mecânico, ajusta a sensibilidade, o ouvido e a língua aos barulhos novos que a tecnologia suscita. Eu podia morrer triturado por um motor com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios, masoquismo através de maquinismos, sadismo de não sei que moderno e eu e barulho. A máquina era boa, sólida, produtiva, sem neurose. Em 1889, o público frequentador da Grande Feira Mundial, observava Hughes, tendia a pensar da máquina que ela era sem reservas, boa, forte, estúpida e obediente. Pensavam nela em termos de um escravo gigante, de um incansável negro de aço, controlado pela razão, num mundo de recursos infinitos. Marinetti, o campeador futurista, a cafeína da Europa, cantava-lhe as benfeitorias, seguido em Portugal por Campos e Almada. Marinetti cantava também o amor do perigo, o hábito da energia e o destemor. Coragem, audácia e revolta serão os ingredientes da nossa poesia, afirmava logo acrescentando na sua incontrolada exaltação da beleza moderna em total ruptura com os modelos do passado. Afirmamos que a magnificência do mundo foi enriquecida por uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corridas, cuja buzina é adornada por grandes tubos como serpentes de respiração explosiva, um carro rugindo que parece correr em cima de granadas, é mais belo do que a vitória de Samotrácia. Por todo lado se exalta o novo, talvez o adjetivo de maior consumo no discurso exaltante dos bardos em vigor. Mas trata-se de um discurso afirmativo, impositivo e não explicativo. Felizmente para ti, leitor, nota Almada com otimismo, que eu não sou crítico, razão porque te não chateio com elucidações da arte de que estás tão longínquamente desprevenido. Não se tratava, é claro, de não chatear. Os novos bardos cultivavam meticulosamente o seu desprezo aristocrático pela inexpressão natural da plateia, palavras de Almada, e não se davam sequer ao trabalho de a esclarecer. A pedagogia não foi o forte do primeiro modernismo. Entendesse-os quem quisesse, porque no entendê-los estava implícita uma promessa de felicidade. Por isso, dizia ainda Almada, avisando o eventual lepidóptero português. Não esperes, porém, que os quadros venham ter contigo, não. Eles têm um prego atrás a prendê-los. Tu é que irás ter com eles. Isto leva 30 dias, 2 meses, 1 ano, mas se tem prazo, vale a pena seres persistente, porque depois saberás também onde está a felicidade. Curiosamente, um dos autores que no período que decorre entre o primeiro e o segundo modernismos, mais exatamente em 1921, mais recortadamente se destaca nesta exaltação do novo e do futuro, em aberta cisão com o passado, é António Ferro, o próximo futuro guardião dos valores da tradição e do folclore. Poucas proclamações se fizeram tão acutilantes no seu exagero promotório, na sua eloquência da ruptura, como as que saíram da pena do futuro porta-voz do Estado Novo. Cada verso, uma cruz. Cada palavra, uma gota de sangue. Se o expresse para o futuro, a nossa alma rápida. Um comboio que passa é um século que avança, notava ele no manifesto literário Nós. E no mesmo texto comandava ainda: oxigenemos com eletricidade os cabelos da época, que a vida seja um teatro a branco e ouro. Não olhemos para trás, os nossos olhos são pregos na nossa fronte. Não se dobram, não se torcem, não se voltam. O passado é mentira, o passado não existe, é uma calúnia. E logo a seguir, com a eloquência do quase desvairo, Ferro executava, em termos impressivos, a poeirenta arte então dominante em Portugal. Cheira a defuntos em Portugal, proclamava o futuro entrevistador de Salazar. Não andamos, não andamos, trasladamo-nos. É preciso gerar, criar. Os livros são cemitérios de palavras. As letras negras são vermes. As telas dos pintores são pântanos de tinta. O nosso teatro é um museu Grévin. Não há escultores, há ortopédicos. Em vista disto, propunha a terapêutica adequada. Que os nossos braços, como espanadores, sacudam a poeira desta sala de visitas que é a nossa arte. Que as bocas dos poetas sejam ventres dos seus versos. Que os dedos dos pintores sejam sexos na tela. E por fim, noutra passagem, fazia uma sonora, alegre e brincada surriada ao panorama decrépito da literatura academizante que na altura triunfava. Do outro lado, dizia, estão eles, ninguém, a cobiçar a terra de ninguém. Embalsamados, balsemões, retardatários tatibitates, monóculos, lunetas, lorgnons, cegos em terra de reis. Está o Dantas, coafeur das almas medíocres, e o Carlos Reis, rainha, foi ao mar buscar sardinha. Está o Júlio de Matos, maníaco dos doidos, e o Sr. Antero de Figueiredo, feminilmente a trabalhar em couro a história da pátria. Estás tu mesmo, leitor, orgulhoso da tua mediocridade, rindo às escâncaras sobre esta folha de papel que irás ler à família, à sobremesa, na atmosfera menina Alice, dos quadros a miçanga e dos sorrisos pirogravados das manas, tias e primas. Esta posição radical, se tem alguma justificação em relação ao passado próximo e em grande parte à literatura então vigente e acatada pelo establishment poeirento, torna-se, entretanto, difícil de aceitar em relação a todo o passado literário nos termos totalitários em que equacionaram os aforismos mais estridentes que temos vindo a registar. É claro que havia também em tudo isto ingredientes claros de provocação e de pura estratégia de guerrilha. Mas não só. É próprio de quase todos os movimentos inovadores acreditarem, pelo menos de início, na radicalidade profunda da sua aventura e no caráter único da mesma. Todo movimento inovador que pisa terreno novo tem tendência a pensar que é o primeiro movimento no mundo a pisar terreno radicalmente novo. Curiosamente esquecido de que não há nada tão antigo como a tradição do novo e de que a mesma aventura solitária foi vivida milenariamente por outros argonautas não menos ousados. Nenhum utente, e menos ainda nenhum fomentador de uma revolução, resiste à tentação de supor que inventou para o homem uma experiência totalmente nova. O turbilhão é por tal forma intenso e vertiginoso que mais ninguém poderia ter passado por ele. A experiência da modernidade, melhor, a experiência das várias modernidades que o homem tem atravessado ao longo da história, é um ritual intenso de iniciação e exploração que introduz sempre no foro da sua inquietação um elemento de suspeita de que tudo se desagrega à sua volta e atrás de si. Ser moderno, observava um notável ensaísta americano Marshall Berman, é encontrarmos-nos imersos num ambiente que nos promete aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de nós próprios e do mundo, e que, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Os ambientes e as experiências modernas cortam através de todas as fronteiras da geografia e da etnicidade, da classe e da nacionalidade, da religião e da ideologia. Neste sentido, pode dizer-se que a modernidade une toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade paradoxal, a unidade da desunidade. Precipita-nos a todos num maelstrom de perpétua desintegração e renovo, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é ser parte de um universo no qual tudo o que é sólido se dissolve no ar. É esta sensação de vertigem, este turbilhão de impressões, este agitado caldeirão de contradições que suscita no discurso do moderno aquele atormentado desassossego de estilo a que alguém aludiu em tempos idos. E também a convicção de que nunca ninguém antes experimentou a intensidade de tais bebragens. Com o aparecimento em 1927 da revista Presença, publicada em Coimbra e dirigida por três jovens escritores, José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, instala-se no discurso promotório do modernismo uma visão crítica de muito maior serenidade e objetividade. O chamado segundo modernismo, e só é segundo por vir a seguir ao primeiro e não por razões de subalternidade, traz consigo uma vocação ensaística e pedagógica que o primeiro desconhecera quase por completo. Ao discurso estridente e totalitariamente impositivo do primeiro, acreditas ou morres, segue-se o discurso compreensivo e demoradamente elucidativo do segundo. É a presença que vai angariar para os argonautas do Orfeu o público que estes se tinham entretido a espicaçar. Os órficos tinham fulgido e ardido depressa com aquela distinção pirotécnica de que falava Harry Levin. Pela pena inteligente e bem informada dos seus dirigentes e colaboradores, a presença vai solidamente integrar na milenária tradição do novo o ímpeto metamórfico dos agentes provocadores do Orfeu. Vai dar-lhes a dignidade que eles fingiam que não tinham, vai conferir-lhes o estatuto de mestres, vai editá-los, estudá-los, promovê-los e dar-lhes na história literária o lugar a que tinham irrecusavelmente direito. Vai dar até a outros a vontade de proclamarem que tudo isto foi feito a um Orfeu por uma presença que na realidade o não entendia. O pecado da presença foi ter percebido que compreender o Orfeu não era necessariamente assumir-lhe no plano da crítica as estridências clownescas para uso do lepidóptero. Fernando Pessoa, por exemplo, entendeu-o, mas os pós-fernandinos tendem por vezes a ser mais Fernandos que o próprio Fernando. Seja como for, foi a presença quem veio deitar não pouca água fria na teoria catastrofista que os primeiros modernistas haviam promovido para seu próprio suposto benefício e ainda hoje tem em todo o mundo larga clientela. Aliás, dentro da própria presença, a unidade não existiu totalmente a este respeito. António de Navarro, um dos mais frequentes colaboradores da revista como poeta, tinha publicado em 1925, dois anos, portanto, antes do aparecimento da revista, integrado num manifesto isolado e com o pseudónimo de Príncipe de Judá, um sensacional texto de ruptura integral com o passado. O progresso, dizia ele, nesse texto adstringente em que os seres se metamorfoseavam em capas opacos e ameaçadores, só anda para a frente a setas de fogo para varar o mistério. Por conseguinte, andemos também nós para a frente a setas de fogo. Arranquemo-las nós e varemo-las nós. Quem fica para trás de si a olhar para a lua, para a vaca e para a margarida pálida, permanece aquém início, aquém gênesis, volta-se ao antes de ser-se e, logicamente, morre-se antes, morre-se em menos. E acrescentava ainda, deixando bem claro, que se tratava de ver com os olhos de hoje que nada tinham a ver com os olhos de ontem. Os cegos olham com os olhos dos outros que já olharam. E nós não queremos olhar com os olhos dos outros que já olharam, mas com toda a força com os nossos olhos e sentir com a nossa alma. Queremos instalar o universo que se fez para nós o instalarmos. A alma tem o universo dinâmico em si, mas nós que somos o além-universo, nós é que somos o além-universo ultradinâmico. Ou ainda, sonhar é para a frente da nossa frente, é varar o redor. Sonhar é transmigrar-se em além. Este tipo de discurso, mesmo vindo de um futuro colaborador da presença, vai ser soberanamente rejeitado pelo teórico mais qualificado do segundo modernismo. Ainda antes de Eliot, do famoso ensaio Tradition and the Individual Talent, José Régio, em 1929, no número 23 da revista que dirigia com João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, defendia eloquentemente a inserção do modernismo no fluir da história cultural do país, acrescentando ao passado sem ter que o renegar. Num texto intitulado modestamente Ainda uma interpretação do modernismo, Régio propunha a seguinte definição: chamo aqui modernismo à tendência a não aceitar como completa qualquer afirmação do passado remoto ou recente, nem como definitiva qualquer sua negação, nem como perfeita qualquer afirmação da hora presente, nem como dogmática qualquer negação atual. E a de esperar sempre mais do futuro e a dispor sempre de uma atitude de expectativa simpatizante e antissectária. Pelo que me seria agradável empregar agora o termo de futurismo, se a ignorância das maiorias e a limitação de certas escolas não tivessem desviado o seu sentido. Portanto, continuava Régio, o que é ser modernista? É ter a intuição de novas riquezas do homem, eternamente existentes nele, mas capazes de novidade por não terem sido descobertas até ao momento de o serem. E concluía assim esta primeira parte da sua apertada arguição. Pois em todos os tempos houve quem partisse atrás de não sei que intuição do desconhecido e quem se torturasse, ao mesmo tempo vencido e vencedor, na febre de realizar não sei que virtualidades de ampliar, de remexer, de ilimitar o mundo que qualquer espécie de código artístico, social, religioso, moral, intelectual e metafísico não consegue senão fechar. E por fim, atirava esta frecha certeira a todos os sectários ou militantes estreitamente confinados no credo primário de que o último ismo era sempre a revelação final, definitiva e irreversível, a chave final para todas as fechaduras do futuro. O espírito modernista, notava Régio, numa abertura de hostilidades, pela qual ainda hoje paga um preço que o nobilita, o espírito modernista é assim assimilável ao espírito romântico, tomando os dois termos na sua mais ampla acessão. E o próprio romantismo como escola, o classicismo, o gongorismo, o realismo, o simbolismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o ultrarrealismo, e todas as espécies de ismos aparecidos ou a aparecer são, enquanto escolas estritamente definidas e, portanto, reduzidas pela sua própria definição restrita, antimodernistas. Embora, observava cautelosamente, os seus criadores sejam dos modernistas mais completos. Pois, embora não sejam na medida em que eles próprios reduzem a sua faculdade essencial de ampliar ou aprofundar indefinidamente, isto é, na medida em que, para afirmar quaisquer novas descobertas, negam quaisquer descobertas do passado, o são, na medida em que, como intuitivos geniais, apenas expandem essa mesma faculdade de aprofundamento e ampliação. Para se avançar, não é preciso negar o caminho andado, e mesmo não é preciso senão alargar e multiplicar o caminho andado. Esqueçamos esse modernismo meramente atual, portanto efêmero e quase só interessante aos olhos dos historiadores, segundo o qual ser modernista é substituir o realismo pelo ultrarrealismo, o impressionismo pelo cubismo, etc., etc., isto é, umas imagens por outras imagens, uns assuntos por outros assuntos, um estilo por outro estilo, um gosto por outro gosto, umas leis por outras leis, uns modelos por outros modelos, umas limitações por outras limitações. Bem sei, concluía Régio, que estas limitações são inevitáveis, mas a verdade é que quem substitui e enquanto substitui, nada ganha, pois paga o que ganha com o que perde. Por fim, Régio deixava cair a bomba final e decisiva ao afirmar: o modernismo é uma questão de sensibilidade e pensamento, isto é, de personalidade, não uma deliberada escolha que seria astúcia, cabotinismo ou simples intelectualismo. E propriamente qualquer mestre de hoje só é modernista na medida em que, sem ter de negar seja qual for das descobertas vitais do passado, se encaminha para novas descobertas e antevê novos mundos que podem não ser mais do que a imprevista sondagem de mundos já conhecidos. Ao contrário, portanto, da concepção vigente entre os protagonistas do primeiro modernismo, Régio, o mais articulado dos teorizadores do segundo, não via a inovação em termos sacrificiais relativamente ao passado. Como Eliot, alguns anos mais tarde, o autor dos poemas de Deus e do Diabo, entendia que cada monumento literário novo, ao inserir-se na tradição cultural a que pertence, não deixa tudo na mesma. Pela sua mera existência de objeto novo, desencadeia uma necessidade de rearranjo da ordem existente, de modo a que esta se torne capaz de acolhê-lo. Não se trata de fazer uma ablação irreversível da ordem de coisas passadas, mas sim de a modificar subtilmente, até nos seus valores hierárquicos, para que nela possa caber o objeto estético acabado de criar. Nas palavras de Eliot, no famoso ensaio já citado, o que acontece quando se cria uma obra de arte nova é algo que acontece simultaneamente a todas as obras de arte que a precederam. Os monumentos existentes formam entre si uma ordem de coisas ideal, que é modificada pela introdução da nova, realmente nova, obra de arte entre eles. A ordem existente está completa antes que chegue a obra nova. Para que a ordem persista depois da superveniência da novidade, toda a ordem existente deve, nem que só levemente, sofrer alteração. E assim, as relações, proporções, valores de cada obra de arte são reajustados em relação ao conjunto. E é isto a conformidade entre o velho e o novo. Por outras palavras, Fernando Pessoa não elimina Camões, mas provoca um reajustamento da figura do grande épico na ordem de coisas sempre móvel que é a literatura portuguesa. Ou ainda, Camões é ainda Camões, mas não é já exatamente o mesmo depois do tumulto que constituiu o aparecimento em cena de Fernando Pessoa. A mensagem faz-nos refletir sobre os Lusíadas através de um espelho de faces novas. Nenhuma grande obra do passado é imune ao deflagrar de energias novas, mas não faz sentido dizer que estas energias atuam fatalmente em sentido pernicioso ou mesmo destrutivo. Modificam, mas não destroem. Pode bem ser que os Lusíadas tenham ficado enriquecidos com a singularidade das perspectivas novas com que os irrigou a inquieta e perturbante paranoia da mensagem. Foi neste sentido construtivo de aproveitar um passado que se reajusta à custa do tumulto presente que se encaminhou à démarche pedagógica da presença. Trouver n'est rien, le difficile é de s'ajouter ce qu'on trouve. Achar não é nada. O difícil é apropriarmo-nos do que achamos, dizia Valéry, em palavras nítidas e difíceis de substituir. Nesta medida, o trabalho iluminante da presença, inserir no património as deflagrações do Orfeu, em nada fica atrás em importância das explorações dos argonautas do primeiro modernismo. Recordar-nos como se anda para a frente, enquanto um pé avança, o outro fica atrás solidamente grudado ao solo, foi uma espécie de ovo de Colombo. Toda a gente o sabe, mas ninguém se recorda disso no momento próprio. Mudai de folhas, mas guardai as raízes, aconselhava Vítor Hugo. Mas não foi apenas este importante trabalho de aproveitamento do tumulto criador do Orfeu que nos legou o segundo modernismo pela voz da presença e pela obra individual de cada um dos seus protagonistas. Se em termos de motim público e também de motim criador, os segundos modernistas deram menos nas vistas, mas alguma coisa deram, e procuraram mais esclarecer do que provocar, nem por isso se revelaram um grupo menos criador. Diga-se de resto, entre parênteses, que ao próprio Fernando Pessoa repugnava no fundo o estardalhaço em que por breves momentos se viu envolvido. E por isso, no recolhimento de si próprio, confessava: atitude por atitude, a melhor, a mais nobre, a mais alta e a mais calma. Pose por pose, a pose de ser o que sou. E ainda, nada de desafios à plebe, nada de girândulas para o riso ou a raiva dos inferiores. A superioridade não se mascara de palhaço. É de renúncia e de silêncio que se veste. Menos espetaculares nos sismos produzidos, o respirar dos presencistas foi o respirar próprio dos períodos de maior serenidade que naturalmente se sucedem aos de maior agitação. Naquele ritmo alternado das gerações, aquele dia Harry Levin, quando observava que há períodos de mudança e períodos que buscam a estabilidade. Há um tempo para explorar e inovar que pode muito bem conduzir a um tempo para assimilar e consolidar. E até dentro do mesmo movimento ou geração, ou dentro de um mesmo autor, pode haver um período de tumulto e um período de sedimentação. Fernando Pessoa é desse exemplo, que em si abrigou o sismo e a bonança, a aventura exploratória e o fascínio por Camões e António Vieira, a este último ficando confessadamente a dever o encontro fulgurante com a língua portuguesa. E de Apollinaire não dizia o poeta brasileiro Ledo Ivo que, flâneur de deux rives, ele oscilava entre a ordem e a aventura? Nada disto tem a ver com revoluções ou contra-revoluções, como no momento infeliz foi sugerido por um notável ensaísta português, para gáudio da galeria. O erro cometido por quem esteve mergulhado no turbilhão ainda pode ter o seu perdão, se é verdade, como cria Bonald, que uma conduta desregrada aguça o espírito, mas falseia o julgamento. Mas é menos desculpável nos que vieram depois e levaram à letra os slogans catastrofistas com que os primeiros modernistas entenderam promover-se. Dentro da própria presença, e já bem depois do vigoroso marcar de posição de Régio em 1929, conforme citamos, ainda ocorreu em parte publicamente e em parte no secreto da correspondência privada um curioso episódio. Em fins de 1933, Adolfo Casais Monteiro, já nessa altura co-diretor da Presença, dava à estampa um livro intitulado Considerações Pessoais, no qual, num capítulo intitulado Mário de Sá Carneiro e a páginas 119, afirmava peremptoriamente, retomando o velho tema da ruptura catastrófica que teria representado o primeiro modernismo: a chegada de Sá Carneiro à literatura, como a de Fernando Pessoa, como a de Almada, é uma catástrofe. É o nascer de um mundo novo, a sentença de morte de um outro. Com eles partiu-se a continuidade, esse fio que era, apesar de tudo, um elo entre épocas diversas e sucessivas. E noutro ponto desse mesmo livro, não hesitava em proclamar com um sensacionalismo que interceptava o dislate que os poetas clássicos não passavam de literatos empalhados e que a poesia viva começava em Baudelaire. Sem demora, no número 370 da revista Seara Nova, em janeiro de 1934, António Sérgio saía a terreiro, fazendo ao jovem ensaísta, no meio de protestos e ademanes da mais elevada consideração, uma surriada prodigiosa. As escolas, observava o autor dos ensaios, com não escondida ironia, imaginam quando nascem que tudo o que as precedeu vai acabar de vez. Para o meu amigo, aquilo a que chama poesia moderna e que considera a única verdadeira e legítima, não tem nada de comum com a poesia antiga e mata por completo essa poesia antiga. Até hoje, continuava Sérgio, não houve talvez uma escola de arte que não lavrasse contra a arte passada essa catastrófica sentença de morte, que ninguém felizmente executa. Não temo o inquisidor quando não há Carrasco. E não há Carrasco. Depois dos chefes do romantismo, os grandes clássicos viveram. Depois dos mestres parnasianos, os grandes românticos viveram. Depois dos líricos do simbolismo, os grandes parnasianos foram vivendo. E afinal, As obras mestras de todos os tempos impõem-se pelas mesmas qualidades básicas, fora do exclusivismo em que se filia à escola. O caráter poético não anda adstrito a uma certa matéria ou exclusiva emoção, a umas tantas imagens, a um determinado pensar. O campo da poesia é mais vasto mundo que o jardim poético de cada um dos poetas. Casais Monteiro não deve ter gostado desta chamada à razão pelo autor dos ensaios. Mas a maior surpresa deve ter-lhe sobrevindo dias depois, ao receber uma carta do seu amigo e co-diretor da presença, José Régio, datada de Porto Alegre, de 29 de janeiro de 1934. Carta inédita e hoje revelada ao público pela primeira vez. Aludindo ao livro de Casais e à crítica de António Sérgio na Seara Nova, Régio observava com a frontal franqueza que sempre o caracterizou. O Sérgio tem razão em algumas das coisas que diz do seu livro. Por exemplo, na sua concepção do advento catastrófico dos modernos, sua de você, e na sua fé, ainda não despida de preconceito e sectarismo na arte moderna. Em verdade, por que são mais catastróficos o Almada, o Fernando Pessoa e o Sá Carneiro do que o Bernardim, o Camões, o Gil Vicente, o Antero, o António Nobre, o Gomes Leal, o Cesário? O tempo falará. Se algum dia a vi, já não vejo qualquer distinção tranché entre os criadores e reformadores de hoje e os de ontem. Distância intransponível, distinção essencial, há, sim, não entre épocas ou escolas, mas sim entre os artistas verdadeiros e os pseudo-artistas, os criadores e os imitadores. Você virá a concordar com isto e o seu senso crítico lucrará. Régio tinha razão. Nos próprios corifeus do primeiro modernismo, havia por todos os lados pontes que os ligavam ao passado próximo ou remoto, umas vezes bem à vista, outras de modo mais velado. Diagnosticando o rio profundo da tradição clássica que irriga a obra de Pessoa, Luís de Sousa Rebelo, depois de proceder a um profundo levantamento dos marcos essenciais dessa influência no bardo do Orfeu, julgou poder afirmar em termos de generalidade. Na obra de um grande poeta, a tradição literária é um processo de assimilação tão profundo que nem sempre é fácil destrinçar o que é genuinamente dele ou da tradição em que se insere. Nada mais verdadeiro. No Almada, do Nome de Guerra, vemos sem dificuldade uma ponte a uni-lo ao Garrete das Viagens na Minha Terra. A mesma frescura de prosa, a mesma ladinice, a mesma vontade de redescoberta e renovação, mais tudo quanto foi possível ao Almada do século XX e ainda não tinha sido possível ao Garrete do século XIX. Por outro lado, havia em Almada Negreiros, pela boca morre o peixe, uma espécie de provincianismo civilizado, como lhe chamou Albano Nogueira, que o ligava indubitavelmente a uma certa tradição da literatura popular. E num Sá Carneiro viu Régio, com argúcia, os ecos de um certo esteticismo dos fins do século passado e princípios deste, com a sua alquimia verbal. Por todo lado, nos homens do Orfeu, podemos detectar sinais evidentes de que o passado está vivo e em contrapartida. Nos homens da presença, os sinais de inovação e ruptura, que nem por isso os desgarram de uma sólida tradição, são igualmente evidentes. No subjetivo deliberado dos presencistas, já uma estudiosa recente da poesia deles surpreendeu com agudeza crítica a expressão de uma ruptura. E na transcendente ironia que os arautos do segundo modernismo prezaram e aprofundaram, está um dos ingredientes imperativos da modernidade, conforme observou Fraser, que a esta acrescentava o simbolismo e a complexidade. A paroxística e irónica exploração pluriédrica do eu não é menos uma via de acesso à pluralidade do que o é a fragmentação à partida de uma persona que se põe em questão. Dizia Wilde que os profissionais do modernismo português curiosamente conhecem pouco e não citam nunca que se desejamos conhecer os outros, devemos intensificar o nosso próprio individualismo. Por toda a parte, portanto, com um Luís de Freitas Branco ou um Lopes Graça na música, com um Manuel de Oliveira no cinema, um Alfredo Cortês ou um Régio no teatro, um Amadeu de Sousa Cardoso, um Mário Eloy ou um Almada na pintura, por toda a parte esta dialética entre o novo e o velho, este tenso equilíbrio, esta dinâmica acomodação, este reajuste permanente de uma tradição que se autotranscende para acomodar o visitante novo. No próprio surrealismo, com a sua álgebra superior das metáforas, que parece libertar com uma violência nova as forças da desordem e até da anarquia indomável, vemos insinuar-se o gosto paradoxal e minucioso do pormenor realista, a perfeição técnica e formal, a ordem em suma, perturbando o pesadelo e, de algum modo, tornando ainda mais sinistro e metonimicamente explosivo. Em toda a grande obra de criação, a ordem e a desordem buscam-se mutuamente, mutuamente se devoram e mutuamente se alimentam. Desta estranha cópula se fazem os avanços e os repousos que não são recuos. Dizia Gide que as coisas mais belas são aquelas que a loucura sopra e que a razão escreve. É preciso permanecer entre as duas, muito próximo da loucura quando se sonha, muito perto da razão quando se escreve. Do Orfeu para a presença não se caminha para trás. Caminha-se em frente como é do humano caminhar, isto é, por alternâncias de respiração que também existem dentro de cada um dos movimentos e não só quando se vai de um para o outro. Roubando ao título de um livro de ensaios de um grande poeta americano vivo, as palavras que vão alimentar a minha paráfrase final, eu gostaria de concluir dizendo que toda a obra de criação genuína, em qualquer época, é sempre uma combinação simultaneamente tensa e intensa de uma espécie de ordem com uma espécie de loucura. Obrigado.